maior Guitar Hero do século XXI está de volta. Quando chegou a pandemia, o Jack White se trancou no estúdio dele em Nashville, no Tennessee, e saiu de lá com Fear of the Dawn.
Hoje, o Jean ouviu o quarto álbum solo do Jack White e a gente vai explicar por que essa é a melhor chance de um metaleiro gostar do cara do White Stripes.
E o próprio Jack vai contar pra gente tudo o que ele conhece e não conhece sobre Iron Maiden, Mutantes, samba e TikTok.
Ele também explica por que deixou os Rolling Stones esperando na fila da fábrica de vinis dele. Ele também conta o que estava querendo quando lançou essa música aqui. Eu sou o Braulio Lorentz.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
Ortega, é bom ter tocado Seven Nation Army já no começo, porque a gente falou que o disco novo é o quarto da carreira solo do Jack White, mas ele fez muito mais do que isso, né?
É, nos últimos 20 anos, além desses quatro discos solo, foram três com Dead Weather, a banda dele com Alison Mosshart, e outros três com os Raconteurs, que a gente adora, com o Brendan Benson.
E tem ainda seis discos com os White Stripes, a banda com a ex-mulher dele, a Meg White, que foi de longe o trabalho mais conhecido do Jack. E foi ali que ele virou o maior criador de riffs da nossa geração.
Jack White tem 46 anos e é esse cara de poucas notas e poucas palavras. Ele ficou famoso, mas odeia esse mundinho de celebridades. Durante anos, ele deu entrevistas mentindo que era irmão da Meg White, só para não ter que falar dessa coisa de casamento.
O Jack White tem uma gravadora própria, a Third Man Records, e até uma fábrica de vinil. Ele também fabrica estofados, mas aí é só mais um lado, né, dessa personalidade um pouco estranha dele. O que a gente tem que saber é que o Jack White gosta mesmo é de trabalhar e de falar de música.
Gosta mesmo. Tanto que esse álbum pesado, que é assunto aqui hoje, o Fear of the Dawn, já tem um sucessor pronto. É Entering Heaven Alive, que vai ter canções mais calminhas, um outro lado mais calmo, uhum. E sai já no dia 22 de julho. Love is such a selfish thing, it's always crying me, 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 it's always trying to mess up all my plans. E eu comecei perguntando que estratégia doida é essa? Lançar dois discos em 3 meses, um enquanto tá na turnê do outro, é uma coisa que qualquer executivo de gravadora ficaria indignado. A gente vai ouvir um trecho da resposta dele e depois a nossa tradução completa.
Because I own my own record label and no one's telling me to stop doing it and they probably someone should tell me this is not a good idea. It's a bad business move. What are you doing, Jack? You've lost your mind. That's what they should say. But you know, that's where it comes from though. I mean, there's like this freedom of when you own a record label and you know, we own our own pressing plant too. So when we have this ability to do like kind of these wild ideas.
Ele disse que tá fazendo isso porque ele é o dono da própria gravadora, então ninguém pode pedir ele para parar de fazer isso. E quer saber uma coisa? Alguém devia dizer que não é uma boa ideia, que é um negócio ruim. Alguém devia dizer: "O que você tá fazendo, Jack? Você tá louco?" Mas ele falou que tem essa liberdade de ter a própria gravadora, de ter uma fábrica de discos só dele, como eu já falei. E aí ele pode ter essa liberdade de ter ideias mais doidas.
Muito bem, eu amo que o Jack White ficou milionário e comprou seu próprio passe.
Pois é.
Além disso, a gente sabe que ele é um ativista do vinil e defende esse formato há muito tempo. É uma postura meio rebelde, mas foi dando cada vez mais certo.
E o vinil tá bombando tanto que no fim do ano passado rolou uma crise dos discos por causa da Adele. Ela encomendou tantas cópias do disco novo dela que congestionou toda a produção mundial. E aí tem artista que tem que ficar até 2 anos na fila de espera.
Eu perguntei pro Jack como é que foi essa crise do lado dele, um artista que é dono de uma raríssima e disputada fábrica de vinil.
I'm really recommending and begging the major labels to finally build their own pressing plants again, like they used to have in the back in the day. And they haven't had them since the 70s or 80s even. And it's time for them to put money back into it and build it. It's no longer a fad. Vinyl is no longer some passing fad. There's a humongous demand and it's really hard to keep up. I mean, I own my own plant and I have to wait 8 months for certain things to happen. And I own the plant.
Ele contou pra gente que tá implorando pras gravadoras pra voltar a construir fábrica de vinil. Coisas que elas não fazem ali desde os anos 70, os anos 80. O Jack White também disse que o vinil não é uma moda passageira, é uma demanda monstruosa. E ele, mesmo sendo dono de uma fábrica, ele disse que tem que esperar 8 meses para alguns lançamentos. Então ele acha que as gravadoras, além de ajudar, podem lucrar muito com isso, porque, segundo ele, tem muita demanda, né?
Um detalhe é que eu perguntei, ué, como assim você tem sua fábrica e teve que esperar 8 meses? E ele disse que tem várias peças que podem dar problema e os complementos, tipo a capa, e isso acaba atrasando. Ele falou que estava prensando um disco dos Rolling Stones e aí teve que parar para fazer o disco dele, eles ficaram bravos, ele foi conversar, e que é simplesmente uma doideira essa coisa de vinil hoje, ainda mais para ele que tem que lidar com essa parte de ter uma fábrica.
Mas vamos também, além de falar dessa parte business, falar do conteúdo dos discos, Ortega, por favor, que eu sei que você também conversou com ele sobre isso. A gente falou que esse disco é a melhor chance de um fã de metal curtir Jack White. Vamos mostrar por quê? Solta aí a faixa título Fear of the Dawn.
Perguntei se ele concorda que esse disco é o mais perto que ele já chegou do heavy metal.
It's wild. Maybe it is heavy metal, you know? Maybe it's punk metal, maybe it's garage rock metal. It's something. It's definitely heavy and very intense and it feels really good. And I think the lucky part for me is, you know, I came up in a time period. I came up when I was born in the 70s and I had older brothers who listened to a lot of different kinds of rock and roll and country music and stuff. So I've been influenced from, you know, anything from Hank Williams to, you know, Deep Purple and the Ramones.
Ele fala que talvez sim seja heavy metal mesmo, ou talvez punk metal, nas palavras dele. Ele também escolhe uma expressão garage rock metal. Enfim, de qualquer jeito, tudo tem em comum aí muito peso, muita intensidade. E ele disse que teve sorte de crescer nos anos 70 com irmãos mais velhos que ouviam muita coisa. E daí ele foi influenciado de Hank Williams a Deep Purple, passando por Ramones.
Como ele falou que o disco talvez seja metal mesmo, e ele se chama Fear of the Dawn, eu tinha uma curiosidade meio boba e simples, mas que estava fazendo sentido na minha cabeça. Será que o título... tinha alguma piada com Fear of the Dark do Iron Maiden? Ou era só um trocadilho geral com o medo do anoitecer, o Fear of the Dark, e o medo do amanhecer, que é o Fear of the Dawn? Eu vou tocar a pergunta e a resposta inteira, porque é surpreendente para um fã de rock no Brasil.
And speaking of reference to songs, just one curiosity. Is the name Fear of the Dawn an intentional pun on Fear of the Dark by Iron Maiden, or is just a reverse concept in general?
You know, I don't know. I have to plead ignorance. I don't know that much about Iron Maiden. I only know a little bit. When it came to those kind of metal bands when I was younger, I liked, you know, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Rainbow. I liked Richie Blackmore, but other than that, I didn't really get into that many other things like Judas Priest, Iron Maiden, Megadeth, stuff like that. So I liked Metallica in high school. And I have to say, I don't really know much about Iron Maiden. I do like them. Anytime I hear something by them, I really like Iron Maiden. I think they're incredible showmen too, or the clips I've seen.
Yeah, but it was just about the name, Fear of the Dark, Fear of the Dawn, but I don't think...
I'll have to go listen to that.
Eu lembro de você me mostrando esse trecho da entrevista, que é impressionante, Ortega. O Jack White, a gente conhece como uma enciclopédia musical, o cara manja muito, só que ele nunca ouviu falar da música Fear of the Dark, um clássico dos shows do Iron Maiden no Brasil. Ele começa dizendo que tem que admitir a ignorância sobre Iron Maiden no geral. Ele diz que só conhece um pouco e que quando era mais novo, o que ele ouvia de mais pesado era Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Rainbow e Hit Blackmore. E ele não chegou muito em coisas como Judas Priest, Iron Maiden, Megadeth. Ele disse que até teve uma fase ali de gostar de Metallica no colégio e que ele até que gosta, quando ele ouve assim, vez ou outra, algum som do Iron Maiden.
Tudo bem que Iron Maiden e Fear of the Dark são uma coisa que o Brasil gosta muito mais do que a média do resto do mundo. Mas, de qualquer forma, eu achei curioso, porque até a capa dos discos tem uma semelhança, umas árvores com uma lua atrás, enfim. É uma coisa incomum ele falar que não conhecia. Mas, de todo jeito, eu acho que quem não curte metal pode gostar do disco também. Ele tem muito mais que isso e é cheio de efeitos, principalmente de guitarra, umas coisas bem fora da caixa.
Ele contou que não curtia muito esse tipo de coisa quando era mais novo.
Yeah, I was just saying your mind is, it's not just that I was closed-minded when I was younger. It wasn't about that. It was really that it was, you know, about I knew exactly what I wanted things to be. I knew exactly what I wanted to have come out of my hands. And then as you grow older, the more and more it's not about becoming open-minded. It's about becoming actually more experimental and dangerous, like playing with toys that you would think would not yield good results when you're younger. Maybe now with experience, maybe now I can take something that I think is probably a bad idea and maybe turn it into something interesting or it would take me to a new place.
Ele falou aí que não gostava desses efeitos, mas depois que foi envelhecendo, começou a curtir mais coisas experimentais, perigosas, audaciosas. E ele disse que é como mexer com brinquedos, que antes ele não achava que iam dar bons resultados, que seriam ali uma ideia ruim, mas agora ele acha interessante, né, poder levar para novas direções por meio dessas experimentações aí.
O Jack White parece ser um cara controlador e por isso essa resposta anterior dele me surpreendeu. Acho que é um sinal dessa fase do disco dele de liberdade e de se dar mais liberdade. Você não sabe onde vai parar a música quando ela começa, enfim, tem esse caráter meio do abraçar o caos. Eu perguntei o quanto ele fica planejando o disco, ainda mais com tempo de sobra na pandemia. E essa próxima resposta também me surpreendeu.
There has been songs I've written that I thought, oh, people are going to love this when we play it live, I bet. And then we go out and play it live and nothing, crickets, nothing. Wow, it's not working. Okay, there you go. Murphy's Law, I would have bet money people would have responded to that one, but they don't. And then so you just move on. You never know what's going to happen, you know? There was nobody in the studio when we wrote Seven Nation Army saying, wow, I can see that getting chanted in soccer stadiums. You know, no one has any crystal ball of anything and what's going on.
Ele disse que já teve coisa que lançou que ele achou que as pessoas iam amar e quando ele tocava, não recebia reação nenhuma. Segundo ele, dava para ouvir os grilos cantando. Ele brinca, né? E aí ele continua e nunca sabe o que vai rolar. Ele disse também que não tinha ninguém no estúdio quando eles fizeram Seven Nation Army, dizendo, nossa, eu consigo aí ver essa música sendo tocada em estádio de futebol e tal. Enfim, ninguém tem uma bola de cristal. Então, segundo ele, você tem que continuar sentindo o feedback das pessoas, tem que ir moldando seu trabalho a partir disso. Daí no próximo trabalho você vai ver o que funcionou ou não, e aí você vai tentar de novo ou fazer o oposto.
Eu adorei entrar na cabeça do Jack e saber como ele abraça o caos, na verdade, mesmo sendo esse cara muito perfeccionista e controlador. E por falar em coisa imprevisível, no meio do disco tem uma bateria de samba.
It's got this, we were just changing it back and forth. It felt reggae, and then it felt samba, and then it felt rock and roll, and then we kept changing it. And we did so many changes and so many different ideas, me and the band, we were playing in my studio with me live, that I thought, you know, that would be really great to bring this song back on the album, later on in the album.
Ele disse que eles estavam experimentando com essa música aí, notaram que ficava um pouco mais reggae, depois um pouco mais samba, depois mais rock, e eles iam mudando os sons. Eles mudaram tanto, tiveram tantas ideias com a banda tocando no estúdio, que eles acharam legal deixar isso na música.
E aí, só para explicar, essa música, Usophobia, tem duas versões. Uma mais normal, sem samba, e a segunda é essa, que parece que eles mostraram todas as tentativas da música e todas as experimentações, que aí inclui o samba. Daí eu perguntei para ele o que, que ele curtia de música brasileira a partir disso, mas o papo dele passou do samba para a banda brasileira preferida de quase todos os gringos roqueiros que a gente entrevista.
Of course, Os Mutantes, you know, and that there's, I don't think a month goes by in my house where we don't listen to Os Mutantes. There's something like just global about what they're doing. I don't understand Portuguese, so I don't know what they're saying, but I do know that I love the way they're saying it and the way they're singing it, the way they're performing it. It almost feels like, you know, I don't know, like the Velvet Underground and the Beatles all went on vacation in Brazil and recorded an album or several albums together. It's just such a beautiful sounding band. There's an Os Mutantes song where it sounds like she's saying, yes. Involving corpus nus. And I don't know, I always wonder.
Naked bodies.
Naked bodies?
Corpus is bodies, nus is naked. Naked bodies.
That's great. That's so great.
Ele disse que nunca passa mais de um mês sem ouvir Os Mutantes em casa e que ele acha que eles fazem uma coisa global. Ele falou que não entende português, mas ama o jeito que eles cantam. Segundo ele, parece que o Velvet Underground e os Beatles foram tirar férias no Brasil e aí gravaram vários discos juntos. Segundo ele, também é uma banda com o som lindo. Claro que a gente concorda, né, Ortega?
Claro, e daí ele canta um trechinho de Ave Lúcifer, que é uma música do terceiro disco dos Mutantes, A Divina Comédia, e ele pergunta o que significa as palavras, e eu digo que é corpus nus, e ele caga de rir.
As maçãs envolvem os corpos nus nesse rio que corre.
Como a gente estava falando de descobertas, e eu já tinha falado do mercado musical de Vinícius, eu queria saber outra coisa. Eu sei que o Jack White nem tem telefone celular, é uma coisa conhecida dele. Mas será que ele está ligado que tem um público novo, adolescente, que está voltando a ouvir rock, especialmente punk, pop, via TikTok? O que, que ele acha disso, caso ele saiba?
I'm all for that. I mean, I think that's great. That's really cool when people get turned on to music in whatever form it is. I mean, if it's going to the library 50 years ago or it's somebody texting you a snippet of a song now or one of these apps, it's TikTok or YouTube or whatever it is, it's always a good thing when someone gets turned on to art or gets turned on to music in a new way. And yes, please let teenagers be inspired to form bands and to write albums and to write songs and to record in their garages or their bedrooms the music that's coming out of them. Like, that's just great. Any way we can get that to happen is, I'm all for it. That's awesome.
Ele falou que não tem celular, mas tá ligado nessa reviravolta, sim, tá ciente. E ele disse que é totalmente a favor, que é ótimo, que é muito legal que as pessoas se liguem em música de qualquer jeito. E aí, tanto faz se ela tá numa biblioteca 50 anos atrás ou vendo uma mensagem com um pedaço de música nesses aplicativos tipo TikTok, YouTube, tanto faz. Segundo ele, sempre vai ser bom alguém se ligar em arte ou música de um jeito novo.
E aí ele termina pedindo que, por favor, deixem, incentivem os adolescentes a se inspirar, a formar bandas, fazer álbuns, fazer músicas e gravar nas suas garagens ou seus quartos essas canções que eles fizerem. Isso é ótimo. E se isso rolar da forma que for, ele é sempre a favor.
Bonito, né, Ortega? Não tem TikTok, mas é a favor.
Pois é, a conversa estava boa. Aí quando o assessor falou que essa tinha sido a última pergunta, deu até vontade de tentar falar mais e cantar. Eu não vou embora.
Boa, hein, Ortega? Afinadíssimo. Mas a gente tem que ir embora, sim, porque senão esse programa vai ser gigantesco. E depois dessa entrevista, eu também espero que o Jack White apareça aí talvez fazendo uma dancinha de TikTok com músicas dos Mutantes, que são super dançantes, ou talvez fazendo com uma dancinha de TikTok fingindo que tá segurando um isqueirinho aí, tipo Fear of the Dark no show lá do Rock in Rio, né? Ele disse que ia ouvir, então fica aí esse convite pra ele.
Vai rolar assim, muito provável, conhecendo o Jack White.
Oxe, ele certeza.
Fazer um TikTok ouvindo no Iron Maiden.
Uhum.
Mas se você quiser ouvir outras histórias de punk metal, garage samba e outros estilos musicais, é só seguir o G1 Ouviu. A nossa edição é do Thiago Cazu.
A gente tá no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Também estamos no Globoplay, G1, em todo lugar. Vai lá, assina para não perder nenhum episódio. Tchau.
Só falta o G1 Ouviu em vinil. Até semana que vem. Tchau.
Em breve. Vamos conversar com o Jack White. Tchau.